que agora está nos honrando com a sua presença no estúdio, Dr. Gilberto Cunha, que é o presidente da Academia Passo-Fundense de Letras, nos contava 37 anos de Embrapa e esta paixão pelos livros. E agora, liderando os nossos autores, temos aqui os nossos queridos acadêmicos. E o ano foi finalizado, o ano acadêmico, na última sexta-feira. Doutor Gilberto Cunha, obrigado por atender nosso convite. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. Para nós é uma satisfação aí falar com os microfones da Rádio Planalto nesse momento em que, pela terceira vez, estamos voltando a assumir a presidência da Academia Passo-Fundense de Letras. É um desafio, mas por um lado e por outro também um cargo, um posto que muito nos dignifica, que muito nos honra.
Como é que o livro chegou na sua vida? Como é que chegou a academia na sua vida, Dr. Gilberto Cunha?
Bom, eu, na verdade, sempre fui um leitor e um escritor, no começo, de artigos técnico-científicos, até por profissão, né? Mas ali, em 1995, já são 30 anos, eu iniciei no Jornal Nacional, que de Passo Fundo, uma coluna semanal, né? Que, no primeiro momento, tratava mais de clima, de história da agricultura, mas, aos poucos, ela foi ganhando outros contornos, lidando com literatura, com livros, com os mais diversos assuntos. Isso me levou em 2001 à Academia Passo-Fundense de Letras. Então, depois de alguns, e até hoje eu continuo escrevendo sobre os assuntos mais diversos aí, com toda a liberdade. E então entrei em dezembro de 2001 na Academia Passo-Fundense de Letras.
A gente falava aqui sobre a modernidade, o meio digital que chegou. O livro tem o seu espaço, né? O livro físico, porque você pode ler hoje, ler amanhã, vai ter uma outra emoção, um novo conhecimento, uma nova dimensão sobre aquela obra. Hoje tem a possibilidade também de ler através do sistema digital, mas não dá para jamais se afastar da leitura.
Exato. O modelo, o suporte físico, papel, digital, é muito uma questão também de costume, de hábito, de gerações, né? Eu ainda sou mais convencional, mais histórico, mais conservador e ainda tenho a opção, sempre que possível, pelo livro impresso, né? Mas respeito aí todos que gostam de ler nas suas ferramentas, nos seus tablets, nos seus Kindles, enfim, a leitura digital. O importante não é o suporte, o importante é o conteúdo daquilo que se lê, não importa o suporte. E é fundamental que se leia, né? Mas o livro sempre tem a discussão, vai morrer, não vai morrer. O livro físico, eu não acredito que morra, sempre haverá espaço, mesmo que menor um pouco, as tiragens menores hoje do que outrora foram na questão de impresso, mas vai continuar existindo, sim. Esperamos que continue.
Eu que sou um frequentador da Biblioteca Municipal de Passo Fundo, encontro lá o espaço dedicado aos autores locais, tem um espaço especial. E sempre alguém pergunta onde eu vou encontrar as obras dos autores de Passo Fundo, Dr. Gilberto Cunha, de outros autores. Bem, ali já vai ter as obras. Quem quiser adquirir, onde é que encontra em Passo Fundo aí?
Bom, realmente, algumas livrarias locais, enfim, tem uma seção para escritor de Passo Fundo. Muito nos sebos se encontra e muito nas internets, né? Nos sites de compra pela internet ou pessoalmente. A Academia Passo Fundense de Letras é um bom ponto de referência. Todos os sábados, pelas manhãs, há um encontro dos acadêmicos e quem procura alguma obra, não importa que seja da Academia Passo Fundense, certamente que na Academia Passo Fundense de Letras encontrará uma orientação de como conseguir esse livro. Então, eu diria um bom ponto de referência, além da internet, enfim, da web, sebos, livrarias de Passo Fundo, a Academia Passo Fundense de Letras é um bom local.
Academia Passo-Fundense de Letras, quantas cadeiras, quantos acadêmicos?
Bom, a Academia Passo-Fundense de Letras, ela seguiu na sua fundação o modelo tradicional da academia lá de Richelieu, a Academia da Francesa de 1635, que é o mesmo modelo que adotou a Academia Brasileira de Letras em 1897, a Academia Rio Grandense de Letras em 1901 e a Academia Passo-Fundense de Letras. São 40 cadeiras. Esse é um modelo clássico de todas as academias, né, inspirado na academia francesa. Então são 40 acadêmicos, hoje são 39 ocupadas, né, e existe uma vaga sim, a academia, em função da mudança de um acadêmico que mudou seu domicílio e passou então para acadêmico correspondente. Em 2026 nós deveremos aí abrir um edital selecionando aí aos interessados um pouco para ocupar essa cadeira vaga.
A Academia Passo Fundense de Letras, então, ela tem a sua sede ali na Avenida Brasil, uma sede muito bonita, que recebe atividades ao longo do ano. Como é que é o ano da Academia Passo Fundense de Letras?
O ano da Academia Passo Fundense de Letras é mais agitado ou com mais atividade do que muitos supõem, né? Ela tem as suas, além das suas reuniões ordinárias, semanais, aos sábados, um encontro e também discussões de pauta, ela tem muitos projetos que ela desenvolve ao longo do ano. Eu posso destacar alguns, né, mas são vários. Por exemplo, ela tem o chamado projeto Identificando Talentos, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que são, na verdade, oficinas de criação literária com os alunos da rede municipal. São encontros semanais. Ela tem uma parceria já que desde 2005 completou 20 anos, né, o Identificando Talentos começou em 2016. 10 anos, que é chamado Literatura Local com a Câmara de Vereadores, com a TV Câmara. Então, semanalmente também é gravada uma entrevista com um escritor, com algum ator cultural ligado a Passo Fundo. Nós temos uma revista que editamos já há 22 anos, a revista Água da Fonte. Nós temos vários outros eventos que são organizados também com encontros semanais coordenados pelo professor Agostinho Botti, o chamado Sêniors de Literatura, que são encontros para discussão com professores de literatura, aposentados, enfim, já pessoas de mais idade, mas que vão à academia para discutir obras, escrever temas, né? Nós temos outras atividades, por exemplo, ano passado foi feita uma excursão coordenada aí pelos acadêmicos Mauro Gaglietti e Luiz Nogar dos Santos, que visitou locais históricos, um Rio Pardo, as bibliotecas, a Academia de Pelotas, Rio Grande, enfim. Tem esse tipo de acontecimento e mais um evento que também o professor Mauro Gaglietti coordena, uma vez por ano, chamado Café Filosófico, que se discute um tema com convidados. Então, são muitos, certamente que eu esqueci, são entre 15 e 17 propostas e andamentos que têm essa relação. Eu citei aqueles que são mais comuns, mas tem outros com toda certeza, cara.
Estamos ouvindo o Dr. Gilberto Cunha, o presidente da Academia Passo Fundense de Letras. E agora temos aqui em Passo Fundo o movimento literário. Vai ter a retomada da jornada de literatura. Enfim, um passo importante aqui no nosso município.
Eu diria que é fundamental, né? Desculpe. E a academia esteve envolvida, está imbuída de retomar aí as jornadas literárias. Então, tem participado das reuniões com a Universidade de Passo Fundo. Nós vamos fazer diversos eventos, um deles chamado Semana das Letras Passo Fundenses, que se insere perfeitamente nesse contexto aí das jornadas literárias, dessa retomada. Passo Fundo precisa fazer jus ao título de capital nacional de literatura, que é inegável, né? Ele adquiriu esse status, esse título, a partir das jornadas literárias. Justiça seja feita.
10h17, estamos falando sobre a Academia Passo Fundense de Letras. Na última sexta-feira teve encerramento do ano acadêmico e a posse, então, do Dr. Gilberto Cunha como o presidente. Agora tem recesso, como é que fica o calendário da academia?
Bom, agora é o recesso, é as férias acadêmicas. Em fevereiro a academia retoma, num primeiro momento, com trabalhos internos, né? E a partir de março, com todos os seus projetos e a sua proposta. E no dia 7 de abril, né, que é a data que marca a criação do Grêmio Passo Fundense de Letras, 7 de abril de 1938, ocorre a chamada sessão de abertura do ano acadêmico. Apenas a sessão solene, festiva, mas de fato os trabalhos já começam em fevereiro.
Olha só que maravilha. Vou aproveitar aqui a sua presença aqui, doutor Gilberto Cunha, para o senhor contar um pouquinho também da sua história na Embrapa. 37 anos, hein? Tantas pesquisas, tanto se avançou com pesquisas importantes para o nosso crescimento da agricultura. E esses 37 anos de Embrapa, como é que o senhor define?
Bom, na verdade, quando eu cheguei na Embrapa em 1989, já tinha uma trajetória de 11 anos no Instituto de Pesquisas Agronômicas do Rio Grande do Sul, cuja sede era em Porto Alegre. Eu defino como foi um momento muito feliz, mudou radicalmente a minha vida, a identificação com Passo Fundo, uma cidade acolhedora, né? E nesse período aí eu tive muitas oportunidades de crescimento, né? Desde o início de carreira eu ocupei todos os postos nas instituições de pesquisa, desde o estagiário ao técnico, ao analista, ao pesquisador, e cheguei até a direção geral aqui da Embrapa Trigo em 2006 a 2010, né? Então, estou muito satisfeito, tenho ainda muitas atividades ligadas à área de climatologia, gestão de riscos climáticos e triticultura, de um modo geral, a questão boas práticas de manejo nas lavouras de trigo. Então, realmente é uma trajetória na Embrapa que me agrada muito, estou muito contente de ter desenvolvido a maior parte da minha carreira, ou quase a sua totalidade, na Embrapa, e a minha vida aqui em Passo Fundo, enfim, me radiquei em Passo Fundo e daqui, acredito, não sairei mais.
Sobre o clima que o senhor falava, aí tivemos uma preocupação muito grande ano passado no nosso Rio Grande do Sul, com as enchentes, aí todo o aspecto de apoio às famílias, a questão econômica. E o clima nosso, o que a gente pode projetar, que estamos vivendo, que vem pela frente, doutor Gilberto Cunha?
A primeira coisa é criar a consciência de que o mundo vive uma situação de emergência climática. Mas não com aquele olhar catastrófico, que nada pode ser feito, que o mundo acabou. Não, não tenho essa visão. Por isso, nós devemos nem negar e nem ter essa visão de catástrofe total. Nós precisamos é cada vez mais melhorar, criar a nossa capacidade de convivência, de adaptação com uma nova ordem climática do mundo, que é, sem dúvida nenhuma, isso é fato, é bem claro hoje, é marcada por uma variabilidade climática extrema, com os chamados eventos extremos cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, né? Então, o que nós podemos esperar pela frente é isso. Teremos de aprender a conviver aí com um clima variável e extremo. Passo Fundo mesmo, já temos bem claro, diagnosticado, né, que na segunda metade do século XX para cá, houve aumento de chuvas, houve aumento dos chamados eventos extremos de chuva, de maior quantidade de chuva, e isso é fato. As estatísticas das observações, e por isso Passo Fundo é muito feliz, né? Desde 1912, Passo Fundo consta com uma estação do Serviço Meteorológico Oficial Brasileiro. Ela funcionou muitos anos no canteiro da Avenida Brasil, ali perto do IE, e desde 1975 está ali na sede da Embrapa, próxima na rodovia BR-285.
Teixeirinha já cantava: Passo Fundo, a terra do trigo, tem um povo amigo, e quando luta, vence. E o trigo brasileiro, nosso cenário futuro, o que o senhor pode falar para a gente, doutor Gilberto Cunha?
O trigo brasileiro, ele ainda enfrenta o desafio, acima de tudo, da competitividade econômica. A superação das limitações de natureza técnica, embora sempre exista espaço para melhoria na genética, nas práticas de manejo, de proteção de plantas, mas o nosso grande desafio hoje é criar uma identidade para o trigo brasileiro e produzir com competitividade pelos preços do mercado internacional. O Brasil exporta trigo, né? Parece uma incoerência, um país que não produz trigo suficiente, mas que nessa nova ordem econômica e do liberalismo global, o Brasil é ao mesmo tempo importador e exportador de trigo. E o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque tem uma logística do porto de Rio Grande, né, muito, muito favorável. E a nova fronteira que hoje se explora com trigo é a região tropical, o Brasil Central, o Cerrado do centro-país, Minas e Goiás, especialmente, estão configurando uma nova triticultura tropical que tende a crescer, mas por um lado e por outro também enfrenta a competição com outros cultivos de maior valor econômico, que são as HFs, né, do sistema irrigado, e no sistema sequeiro ela compete com o milho segunda safra, que também é uma cultura que o Brasil ocupa uma grande posição de destaque no mercado global. O trigo é um dos únicos cultivos, aí, um dos únicos produtos que o Brasil não tem aquele protagonismo de maior produtor, maior exportador, ou entre os primeiros produtores, primeiros exportadores no mundo.
Aí então, falamos de livro, falamos de trigo, falamos com o Dr. Gilberto Cunha, que assume a presidência da Academia Passo-Fluminense de Letras. Dr. Gilberto Cunha, muito obrigado pela sua visita. Durante todo o ano, pode contar conosco para divulgar o trabalho da Academia e também trabalho da Embrapa, evidentemente, né? A nossa agricultura é a nossa base da nossa economia. Deixamos o microfone para mais uma mensagem sua também, em nome da Academia Passo-Fluminense de Letras, para a comunidade do ano que se encerra e o ano que vem por aí, 2026.
Bom, primeiro quero falar nossa gratidão aí a você, a Rádio Planalto, pela acolhida, e deixamos principalmente a população de Passo Fundo que está nos ouvindo, conheçam a Academia Passo-Fluminense de Letras. A Academia Passo-Fluminense de Letras tem uma sede que é um destaque, né? Ela é um edifício de 1912, que foi a antiga sede do Clube Político, Clube Pinheiro Machado, do Partido Republicano, né? E ela fica ali na Avenida Brasil, número 792, né? Junto ao Espaço Cultural Rosalie do Lesque Preto, onde contempla o Teatro Municipal Mocci Castro, o Instituto Histórico de Passo Fundo, a Biblioteca Pública Municipal e o Museu Histórico Regional, né? Então, visitem, conheçam a academia, ela não é fechada, ela é aberta à comunidade, né? Todos os seus eventos são abertos, gratuitos, e é importante saber, porque tem pessoas que passam sua vida em Passo Fundo e nunca cruzaram o marco daquela porta que muitos dizem ser a maior do estado, né? São todos muito bem-vindos, né? Nós temos eventos culturais gratuitos, a maioria dos sábados temos o que nós chamamos de momento cultural no auditório aberto à comunidade. Todos são muito bem-vindos, apareçam na academia, procurem os acadêmicos, conheçam que é a academia, e vocês vão ver que Passo Fundo tem uma instituição que pode ser um marco, um orgulho, até porque das muitas academias de letras que surgiram no Brasil na era do governo Getúlio Vargas, de unir o país pelas línguas, né, o Estado Novo, em 1937, poucas sobreviveram. E a de Passo Fundo é uma das raras daquele período. Então, já são 87 anos de história e nenhuma instituição que não tenha relevância dura 87 anos. Isso é uma certeza, não hesito em afirmar com toda a convicção. Se a Academia Passo Fundense de Letras não fosse relevante para a cidade de Passo Fundo, ela não estaria viva, não teria uma história de 87 anos. Muito obrigado, Carvalho. Muito obrigado a todos os ouvintes pela atenção.
Muito obrigado, Dr. Gilberto Cunha. E hoje nós somos, então, a capital da literatura. Nós devemos a Academia Passo-Fluminense de Letras, sem dúvida. Parabéns a todos os seus acadêmicos e autores que construíram essa linda história de 87 anos.